Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá, galera! Começando mais um telecast pra lá de especial, uma vez que dessa vez a gente não vai analisar um dos confrontos dos clubes pernambucanos aí no brasileiro. A gente vai agora analisar o desempenho da seleção brasileira na final da Olimpíada, né? O Brasil, que com a conquista do ouro no futebol, no torneio de futebol das Olimpíadas, sagrou-se campeão dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estamos aqui, eu, Celso Chigami, junto com meu querido amigo Fred Figueroa, meu irmãozinho Rafael Brasileiro, Rafael Brasília, para analisar esse confronto. Jogo onde o Brasil... Já vou até começar a perguntar para você, Fred. Já dá para dizer que o Brasil começou a exorcizar um fantasma, só começou.
Celso, primeiro, importante deixar claro que o quadro de medalhas é sempre uma questão de critério. Então, o nosso critério é um critério muito honesto de colocar o futebol como peso máximo na
escolha. É o super trunfo, né?
Exatamente, é o super trunfo. Então,
nosso com ressalva, viu?
Sim, mas a maioria vota.
Eu voto vencido.
A maioria vota, a minoria
aceita. Fred, derruba o Rafael desse telecast aqui.
Pode não, porque cai tudo, derruba. Não, mas de fato, muitos fantasmas, né, foram exorcizados. Mais de um, eu diria. Porque, primeiro, né, o mais importante, Celso, foi até algo que você escreveu. E que Galvão Bueno, durante a transmissão, no fim da transmissão, ele resolveu externar, ele tornou público que foi a maior audiência que a Globo teve com a seleção em muitos e muitos e muitos anos. Não dá para definir, obviamente, o que ele quis dizer com muitos e muitos anos, mas dá para colocar a Copa do Mundo de 2014 nesse contexto, né? nessa explicação, porque senão ele diria da Copa do Mundo para cá. Então ele claramente incluiu a Copa do Mundo nessa conta dessa audiência. E o que talvez se explique, porque, queira ou não queira, a seleção masculina, ela, de futebol, ela tem um distanciamento do público, um distanciamento que não foi da noite para o dia, um distanciamento que foi sendo gradual por uma série de questões que vai desde a estrutura do futebol brasileiro, os craques irem jogar no exterior muito cedo, são jogadores que a gente conhece pouco, que a gente se identifica pouco, e várias outras questões. A própria seleção joga seus amistosos sempre fora do país, só joga no Brasil quando é obrigada a jogar no Brasil. E diversas outras questões, corrupção na CBF, ligação com o Globo, nesse momento político tumultuado, tudo se mistura. Mas a Olimpíada acaba quebrando, né, toda essa resistência, porque a gente vive um país que se une para... A gente vive um país que se une para torcer por um cara da canoagem, né? Um esporte que é alheio à nossa cultura. O país se une para tentar entender em 2-3 minutos como é que funciona uma regata
ou
de
pentáculo
vela,
moderno.
Né? Um pentáculo moderno. Então, assim, no meio disso tudo vem o futebol e acaba sendo o nosso esporte, né? Aí você resgata, você acaba misturando duas paixões ao mesmo tempo, né? A paixão olímpica, que desperta esse momento especial em todos nós, em que a gente vive 2 semanas mágicas, né? De integração, de todo mundo torcendo junto, um clima até mais romântico, né? Do esporte. E aí une mulheres, crianças, tudo aquilo que a Copa do Mundo tradicionalmente unia. E aí vem o futebol e arrebata. E queira ou não queira, gente que torce o nariz pro futebol tradicionalmente acaba comemorando mais um ouro. E aí tudo se mistura, né? Aí vem os fantasmas. Vem o fantasma da Alemanha, vem o fantasma da decisão olímpica, vem o fantasma do Maracanã, e eles conseguiram ser exorcizados muito mais pela raça do que pela técnica. E eu ouvi um comentário muito bom também. Melhor que seja assim. Seja, o Brasil precisava muito mais de uma resposta da sua seleção de raça do que de técnica.
Eu acho que é isso aí, Fred. Foi basicamente isso que eu tentei resumir ali no fim do jogo, no meu Twitter, que essa vitória, ela sirva de fato para reaproximar, né? Não apenas reaproximar a torcida da seleção, como você destacou, a seleção que a CBF, que você também destacou, a questão de corrupção e etc., chegou, que vendeu os direitos de exploração de imagem da seleção para um grupo da Arábia Saudita, que isso fez com que o Brasil passasse a jogar quase todos os seus jogos em Londres, ocasionalmente nos Estados Unidos, e, enfim. E que sirva não só para reaproximar a torcida, mas eu acho que é importante também que sirva para inspirar uma geração de jogadores novos que venham por aí, sabe, Fred? Eu acho que não tem como a gente deixar de pensar que essa geração aí, um menino como o Neymar, ele tenha se inspirado em jogadores como Romário, como Ronaldo, jogadores que fizeram a diferença dentro de campo, que levava a magia do futebol brasileiro, aquele diferencial do futebol brasileiro, no nível tão competitivo que se tornavam melhores jogadores do mundo, artilheiros de grandes competições, etc. O Brasil, há um tempo, ele vinha perdendo isso. Eu acho que a sequência de insucessos de uma seleção como a do Brasil, ela acaba acarretando num decréscimo da autoestima da torcida, dos atletas também. Você começa a se questionar, e eu acho que no esporte de alto rendimento a confiança tem um papel fundamental no desempenho. Então, que sirva para inspirar uma geração nova, que veja esses caras, como você destacou, jogando com raça, também com técnica, mas o papel de Renato Augusto nessa final foi uma coisa absurda o que Renato Augusto fez ali. Ele tomou para si o papel de liderança. Foi ele o líder do Brasil em campo. Neymar sempre vai ser um líder técnico, sempre vai ser. Mas, obviamente, Neymar vai estar sempre bem marcado, com alguém muito perto dele. E isso acaba com que, como Neymar não é um jogador da tem a melhor cabeça do mundo, faz com que ele se irrite às vezes. Aí, quando ele se irrita, ele sai do jogo. E é muito ruim quando isso acontece. O Brasil, que depende tanto de Neymar, concordo sempre com a sua tese de que depender de jogadores como Neymar é uma coisa boa, só uma coisa para vocês comemorar. Mas que em momentos que Neymar suma numa partida, por um motivo ou por outro, que o Brasil tenha outros atletas que chamem para si a responsabilidade, porque o Brasil tem condições de fazer isso, pô. Renato Augusto é a prova disso. Lógico que a gente está falando de uma competição sub-23, mas ainda assim, de jogadores que jogam quase todos no futebol alemão. Se eu não me engano, só tem um jogador que joga no Arsenal. Todos os outros jogam no futebol alemão, que é um futebol
menos no Bayern de Munique, forte, né?
Oi?
Menos no Bayern de Munique.
Menos o Bayern.
A convocação vale para todos os jogadores da Alemanha, menos o Bayern. Seria mas é verdade, seria um paralelo nosso, traçando para a nossa realidade, seria mais ou menos como se o Brasil convocasse a seleção só de quem joga no Brasil. Óbvio que não é exatamente isso, mas a restrição que eles colocaram lá foi essa, porque o Bayern, na verdade, não liberou, né?
Uhum. Pois é, então assim, mas mas é uma seleção forte, a seleção da Alemanha, que não chegou na final, por acaso, não levou a decisão para os pênaltis e para a última cobrança por acaso. Eles jogam de maneira muito forte, eles têm uma técnica muito aplicada, é um time que não perde a cabeça. Enfim, eu acho que essa inspiração dessa coisa da raça, da dedicação, da entrega à seleção, à instituição seleção, eu acho que pode ser a grande herança desse ouro olímpico, esse ouro inédito, esse ouro que chega para acalentar. Eu vou até fazer uma confissão aqui. Eu estava com Caio e Sofia, estavam aqui na sala comigo, né? Na sala de TV, e já passou da hora de Caio dormir, mas a gente foi levando, foi para prorrogação. O Caio já estava agoniado e tal. Velho, quando o Neymar cobrou, eu não aguentei, pô. Ajoelhei no chão, comecei a chorar, Caio começou a chorar junto. Já entendeu. E na hora, minha mulher falou: é isso aí, viu, filho? Vai acostumando. Futebol aqui em casa é assim.
Futebol. O UFC derruba a porta aqui em casa. Aí você se acostuma depois, meu filho.
É isso aí, é uma coisa que eu também tenho que me acostumar, pô. Essas coisas ficam pro passado. Mas é isso, galera. Eu acho espero que essa conquista, ela abra caminho para outras coisas boas também para o futebol brasileiro, que não é possível que aquele 7x1, ele, óbvio, ele tem um peso que jamais vai poder ser apagado. Aquilo ali tem um, meu irmão, aquilo ali é um divisor de águas em qualquer cenário.
Aquilo ali é um, ta, é uma tapa na cara, Celso, pra gente sempre lembrar que tem que melhorar.
Exato.
Que não pode ficar do jeito que tá.
Aquilo ali é um apocalipse. Aquilo ali é um apocalipse e que a vida surja de novo na seleção brasileira.
A gente tá no Mad Max, né? Pós-apocalipse, né?
É por aí, velho. É por aí. Agora, os fotos é que tem que sobreviver e inspirar uma galera que vem aí por trás. Eu acho que é por aí. Rafa, queria também tua análise dessa final, dessa decisão.
Bom, Celso, depois do que você e Fred comentaram, assim, meu ponto de vista não é muito diferente, não. Mas como eu falei, não pode, o 7-1 não vai ser esquecido jamais, de jeito nenhum. Mas que essa medalha incomodava, a ausência dela incomodava, meu velho. A gente que se intitula o país do futebol, não ter a medalha dele nas Olimpíadas, era uma coisa que com certeza incomodava, até porque nosso maior rival, a Argentina, tinha, a Alemanha é outra que não tinha, mas vários outros países tinham essa medalha de ouro.
A única campeã mundial que não tem agora é a Alemanha. Faltava pronto. Brasil e Alemanha, os outros todos têm.
E a gente bateu na trave mesmo três vezes, velho. Porque 84, 88 e 2012 recentemente, acho que o Brasil chegou em todas com um grande time pro 2012 mesmo, pô, Neymar, Oscar, jogadores que já estavam na Europa, Leandro Damião, que na época que era um dos maiores artilheiros do Brasil. Lembrar também das duas decepções de 96 e 2008 também, que 88. Machucaram bastante. É, 88, porque 88 foi prata também, né? É. E o pior é que naquela hora dos pênaltis eu só lembrei da tua história, Fred.
Eu também.
Os pênaltis de 88, assim, meu Deus do céu. Que se, assim, lógico, como torcedor, que se repita. E eu espero que alguns jogadores dessa seleção olímpica também sejam aproveitados na principal, que mostraram que tem potencial e levem um pouquinho desse espírito que a gente falou tanto aqui. De ser guerreiro, de jogar com raça quando for necessário mesmo. E só tem um detalhe que eu vi aqui agora no Twitter. Quem tava lá no Maracanã, com o boné dos Estados Unidos comemorando, foi Dunga. Bom, mas só lembrando, vou passar a bola pra tu, mas parece que entrou alguém agora.
Rapaz, a turma tá nervosa. O grupo do WhatsApp do podcast ficou nervoso. A turma pedindo pra participar ali no fim. Ó, vou até antecipar aqui, aquela discussão de Micali, Tite, a gente já declarou que é empate, né, Fred? Que aí a gente empate. Tá recebendo aqui João Grilo, né, tá por aqui. João vai esperar, porque empate, né, aquela discussão, Fred? Micali, empate, Tite, empate. Declaramos, né?
Micali ganhou ouro, Micali ganhou ouro, mas precisou de uma intervençãozinha de Tite na hora do drama. Empate técnico. João vendo no Photoshop.
Mas João vai fazer o comentário dele por outra linha. Ele estava ali meio raivoso, chamando a reação da torcida de ufanismo. João Grilo, tá com amor ou tá com ódio no coração, querido?
Eu tô com um balde aqui, um balde de água para derrubar no chope. Eu tô brincando, assim, primeiro para essa discussão de Micali e Tite, isso já é discussão vencida, né? Já é uma coisa, já virou, já coisa do passado, assim, isso a gente nem entra no debate.
Surgiu uma nova, viu, Sérgio?
Não, surgiu uma nova.
Não, no podcast, no Twitter, sugeriu o seguinte: o que é maior, 15º lugar na natação ou 23º no penalti moderno?
mas aí é foda, mas aí você esquece a Olimpíada passada. Aí você consegue
não, lógico, lógico.
Não, mas essa questão do Micali é besteira, e até porque eu tenho, depois que a Olimpíada começou, eu tenho várias críticas a Micali. Então, assim, eu acho que o Brasil, inclusive, foi com medalha de ouro apesar de Micali. Mas enfim, a questão do Celso falou aí do grupo do WhatsApp, porque quando eu vi já estava gravando, essa gravação já estava rolando, eu disse que eu queria participar de todo jeito. Porque assim, e você, sabe aquela história, você o chato da história, né?
Mas não é nem o chato.
É de São Paulo, tá, vou botar a linha,
Folha de São Paulo. Folha de São Paulo.
Não, sim, se você quiser considerar Folha de São Paulo. Tá, eu até aceito essa pencha aí hoje, nessa gravação aqui. Porque é o seguinte, porque o que eu vi é... Óbvio que a medalha de ouro gera o Maracanã lotado, o país parou pra ver e tal, gera uma euforia. Mas a gente... É proibido comemorar? Óbvio que não. Tem que se comemorar, se comemora a medalha de ouro e tal, porque afinal ganhou o jogo, ganhou a medalha. Mas eu só quero um pouquinho de pé no chão. Porque... esse futebol que a gente viu na Olimpíada não é o futebol real, é o futebol olímpico. Não é futebol real. O futebol real, a Alemanha não teria essa Alemanha. Futebol real, nem o Brasil seria esse Brasil, mas o Brasil tem Neymar. Então, assim, de todas as seleções que jogaram, a única que levou sua estrela foi o Brasil. E a única, e não por acaso, a seleção foi a estrela, foi o Neymar, que decidiu a de ouro em favor do Brasil. Foi o melhor jogador da final, foi o jogador que fez o gol do Brasil, foi o jogador que não tremeu no último pênalti. Então, assim, não por acaso foi o jogador que decidiu, mas ele era um ET dentro da competição olímpica. Então, assim, é só botar os pés no chão, porque a realidade é a realidade do futebol real, que não é o futebol olímpico. No futebol real, o Brasil é sexto colocado nas eliminatórias sul-americanas e o Brasil estaria fora da Copa. Eu acho assim, que é só assim, não tratar, porque eu já vi muita gente falando que, inclusive eu tuitei isso, a manchete do Globoesporte.com foi o país do futebol. Aí vem esse ufanismo todo, que eu sou radicalmente contra, que eu acho que é isso que faz que o Brasil, isso que corre risco do Brasil, mas na frente levar outra tabocada, não do 7-1, porque esse 7-1 não vai ser repetido mais nunca, mas levar uma tabocada e não ficar entendendo por quê.
Então, como não ir para a Copa do Mundo?
O Brasil, como não ir para uma Copa do Mundo, como o Brasil há um mês atrás, o Brasil foi eliminado na primeira fase de uma Copa América por um grupo ridículo. Para a seleção do Peru. Então, assim, é só isso.
Assim como a Folha de São Paulo, quando as pessoas criticam a Folha de São Paulo, ela também fala a verdade, né? Tudo que ela fala é verdade. É apenas uma outra visão. E eu concordo com tudo que você falou. Acho que tudo que você falou é verdade. Só que eu acho que, primeiro, grande parte das pessoas, até as que estão fazendo festa hoje, tem uma certa noção dessa realidade. Sabem que o Brasil não conquistou o maior título do futebol, mas conquistou um título que lhe falta. Se você fosse fazer uma pesquisa com os torcedores brasileiros, eu acredito que a maioria escolheria o Ouro Olímpico do que a Copa América, tanto que o Brasil não teve seu jogador que diferencia o país na Copa América e teve na Olimpíada. Então, a gente também foi eliminado da Copa América, em parte, porque nós somos um time hoje dependente de um craque, como todos os times que têm um craque são dependentes do seu craque. E sem Neymar o Brasil fica muito vulnerável. Sem Neymar o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Sem Neymar o Brasil foi eliminado da Copa América na primeira fase. Mas o que eu acho que talvez essa Olimpíada sirva é pelo menos para botar o band-aid. Para se o futebol do Brasil vinha desmoralizado. O futebol brasileiro vinha no chão, sem confiança. Algo que o Celso até já falou aqui no comentário dele. O futebol brasileiro vinha, porra, aprendendo a perder. Não se incomodava mais com vexames que há 10, 15 anos eram inimagináveis. E essa Olimpíada talvez sirva para dizer, ó, vamos recuperar a confiança, pô. A gente ganhou um título, nosso principal jogador ganhou o título, a torcida se reaproximou, a gente teve toda essa euforia em torno da seleção. Então que isso já se reflita nessa próxima convocação, nessa próxima disputa eliminatória, que vai ser muito em cima, já vai chegar agora em setembro, até para que já mude dessa posição e para que aos poucos o futebol brasileiro, ou pelo menos a seleção brasileira, tente pelo menos se reconstruir para ser de novo uma seleção. Não precisa ser a melhor do mundo, não, que isso vai demorar muito.
Fred, eu concordo. Ô, João, vê só. Eu só acho o seguinte, eu concordo com tudo que você falou. O que você falou é muito importante. É essencial que a torcida e quem faz o futebol, quem está diretamente ligado ao futebol, não acha que por conta desse título olímpico, todo o problema, toda a crise do futebol brasileiro está resolvida. É claro que não. Ninguém está aqui achando isso. Isso realmente seria não fechar os olhos e enxergar só o que você quer. Não é isso que a gente está fazendo aqui. O que eu acho é o seguinte, é que todo recomeço, toda reviravolta, ela tem que começar a partir de algum fato, algum acontecimento extraordinário. Você conquistar um título que você não tinha, o único título que você não tinha, você sendo a principal seleção de futebol do planeta, historicamente falando, não nos tempos atuais, mas você conquistar o único título que você não tinha, e esse título ser um título olímpico, conquistado num Maracanã contra uma Alemanha, numa Olimpíada no Rio de Janeiro, sabe? Onde você está sendo o alvo do mundo inteiro, está todo mundo olhando para você. Eu acho que isso faz com que, como o Fred destacou, estanca o sangramento. E faz com que o que a gente torce é para que isso tenha reflexo, sim, nas eliminatórias. E a gente precisa lembrar também que está começando um novo trabalho, que essa conquista, como já foi dito aqui nesse telecast, também tem um pouquinho da participação de Tite, que chegou ali, chegou junto na hora da crise. E sobre essa coisa de ser o único favorito, de ser o único que levou a sua grande estrela e tal, e que essa estrela fez a diferença, é o seguinte, João, um jogador que na decisão, na hora da decisão, ele foi lá e cobrou uma falta de maneira impecável, onde não vejo nenhum goleiro do mundo pegando aquela bola, uma bola que bate no travessão com força e cai ali dentro do gol já, né? É uma falta 28 metros, ele acertou a bola na gaveta, que na hora do pênalti decisivo ele foi lá, botou a bola na cal, cobrou com categoria, com técnica, não foi só com sorte, sabe? Enfim, eu acho que ele foi lá e fez o que dele se esperava. Isso não diminui a conquista. É como se os jamaicanos não pudessem comemorar o fato de Bolt ter sido tricampeão.
Com uma diferença, Kelson. Com uma diferença, veja. Eu concordo com o que o Fred falou, a questão do assim, seria muito pior pro Brasil se o Brasil perdesse a medalha de ouro. Porque aí todas essas críticas, todas essas observações que eu fiz, seria muito pior, por exemplo, se o Brasil perdesse a medalha de ouro, porque seria a crítica turbinada, né? Porque seria a única grande seleção que levou o seu principal astro e mesmo assim perdeu. Então, assim, ganhou, ok. Mas o que eu acho, assim, essa comparação que o Celso fez com o Phelps e com o Bolt, existe uma grande diferença aí. Era como se você cobrasse de Bolt e Phelps se ele estivesse jogando, disputando um campeonato pan-americano. Ou um campeonato onde as principais, porque Phelps e Bolt ganharam as medalhas contra os principais concorrentes que eles têm. Só que eles são muito acima dos demais. Eles são extraterrestres, assim. Então, o Phelps compete com os melhores que ele pode competir. Bolt compete com os melhores que ele pode competir. Só que ele se sobressai pela categoria que eles têm. O Brasil no futebol, o futebol real, o Brasil não competiu com o melhor que ele pode competir. A Alemanha não é essa Alemanha.
O Brasil também é o melhor Brasil que o Brasil tem. Pô.
Mas o Brasil não. Mas o Brasil levou o melhor que ele tem. O melhor jogador do Brasil é Neymar.
Ele levou o melhor jogador que ele tem, mas não. Ele não levou o melhor time que ele tem. Se a gente tá comparando
com
o Bolt, não uma peça só, pô.
Não, peraí. A comparação só pode ser individual, porque a gente tá comparando com os esportes individuais. Você falou de Neymar.
Mas a gente esporte digital com esporte coletivo, já é um negócio meio maluco, mas certo, você desmembrar, você querer dizer que como o Brasil tá com o seu melhor em campo, ele tem o melhor time em campo, não tem, ele tem o melhor jogador.
Sim, Celso, mas ele
tem vários
aspectos que lá, pô. Mas ele tem três jogadores sub-23, ele tinha três jogadores acima de 23 anos, coisa que a Alemanha não tinha, por exemplo, e um desses jogadores é o terceiro melhor jogador do mundo hoje. Então, assim, eu acho que a medalha de ouro é melhor do que perder. Ganhar a medalha de ouro é óbvio que é melhor do que perder. Porque se você perdesse, você seria uma carga ainda negativa, ainda maior. Eu só não quero ter, eu quero ter os pés bem no chão para saber que essa medalha de ouro, ok, comemora hoje, comemora nesse sábado. Amanhã, se você trata de futebol, é outra coisa. Até porque Brasil é sexto colocado. O caminho até o que interessa, o que é que interessa para o futebol? É a Copa do Mundo. O caminho até a Copa do Mundo é muito longo. Muito longo. Então, assim, e o Brasil hoje está fora. Então, assim, até porque em 2013, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações no Maracanã, metendo 4-0 na Espanha, e aí sim a Espanha era campeã do mundo. E aí houve um fanismo gigantesco em cima daquela seleção. Assim, era uma coisa. E aí eu me incluo. Eu não vou me tirar dessa reta, não. E quando o Brasil ganhou de 4-0, ganhou da Espanha na final, dando um baile, Neymar dando um espetáculo, era assim, eu coloquei o Brasil como maior favorito à conquista da Copa do Mundo de 2014. E ali era a Copa das Confederações com as seleções principais. E deu no que deu. Então, assim, é só para ter uns pés no chão, porque o Brasil ganhou a medalha de ouro no Maracanã lotado, assim, a festa da torcida, mas aquele futebol que a gente viu na televisão não é o futebol real, é só isso que eu quero dizer. Aquilo ali é um futebol olímpico, onde, de todas as seleções, a única que levou, se o principal jogador, foi o Brasil. O Portugal não tinha Cristiano Ronaldo, a Argentina não tinha Messi. Então, assim, é só para...
Deixa eu só fazer uma rápida correção. Apesar de fato, o Brasil foi o único que levou seu principal jogador, Mas a Alemanha, ela usou sim a regra dos 23 anos e trouxe três jogadores acima de 23 anos. Inclusive, dois dele, os irmãos Bender, eles vêm sendo convocados para a seleção principal. Então, a Alemanha usou sim, convocou três jogadores de 27 anos. Não são do primeiro escalão, mas também convocou, como o Everton também não é do primeiro escalão.
Não é do primeiro escalão, mas e nem Fernando Praz seria. Mas, enfim, mas assim, não é...
A diferença está no craque, mas só para corrigir, que ela usou...
Se fosse uma coisa assim, porque assim, eu acho assim, se fosse uma coisa altamente importante, a Alemanha considerasse isso importantíssimo, ela convocaria, talvez, Miller, Schweinsteiger...
Não, teria que ser da FIFA, né, para começar.
Teria que ser da FIFA. Nem da FIFA é. Por exemplo, quer ver um exemplo, Fred? Pronto, o Brasil tem esse peso de não ganhar medalha de ouro no futebol. Ganhou. Eu não sei se na Olimpíada de 2020, em Tóquio, que deve bater com Copa América, se a prioridade vai ser de novo a Olimpíada. Porque aí já seria um erro. Aí seria a convocação. Se o Brasil já tivesse, porque a Olimpíada aqui é uma Olimpíada especial. A Olimpíada do Rio de Janeiro, o Brasil não tinha medalha. Existia toda uma comoção em cima disso. Na Olimpíada de 2020, em Tóquio, no outro lado do mundo, o Brasil já sem esse peso de medalha de ouro, e tendo uma Copa América preparatória para uma eliminatória, preparatória para uma competição maior.
Bicho, a gente tá fazendo um negócio, uma conjectura tão distante, pô. É uma conjectura tão distante. Tem tanta coisa que pode aparecer por aí, João. Tipo, se o Brasil tiver conquistado a Copa do Catar no meio do caminho. Se o Brasil tiver conquistado a Copa América daqui para lá. Catar na Rússia ou nada? Na Rússia.
Não, não tô falando isso, não. Eu tô falando de que o peso da Olimpíada, do futebol olímpico, o Brasil é infinitamente mais especial do que para qualquer outra seleção. Se as seleções tivessem dado o peso, o mesmo peso que o Brasil desse para essa Olimpíada, se a Alemanha desse o peso que o Brasil desse, se a Argentina desse o peso que o Brasil desse, se o México desse o peso que o Brasil desse, se o Portugal desse o peso, seria outro torneio. Se daqui a 20, daqui a 4 anos, o Brasil
sobre quando se deve colocar o futebol na Olimpíada ou não, a gente destacou, a gente chegou à conclusão que esse é o modelo ideal. Velho, foi campeão do torneio olímpico, que é um torneio, por exemplo, que você se orgulha imensamente de Uruguai ter.
O Uruguai tem, parece que aí dá pra lá, assim. O Uruguai tinha 24, 28, onde não tinha Copa do Mundo, Celso. Era outro torneio. Ali é outra coisa. Tanto é que a seleção que foi campeão, a primeira campeão mundial em 30, a seleção era 28. Era base, porque ali era outro futebol. Eu quero dizer assim, em 20, na Copa, no Olimpíada de Tóquio, talvez o Brasil não dê a importância que deu hoje, porque o Brasil já tirou esse peso das costas. Então, assim, na Olimpíada de 20 vai ser só o Brasil 23, vai ser a seleção, realmente a seleção B, que vai, aí o Brasil vai entrar no patamar, como a Argentina fez nessa Olimpíada, como a Alemanha fez, que é um torneio de base. Só o Brasil considerou isso, essa Olimpíada, e eu não estou tirando, eu não estou criticando o Brasil por isso, não. O Brasil era a sede dos jogos, não tinha medalha de ouro, e se isso fosse qualquer outro país do mundo, seria exatamente como foi. Eu só tô querendo botar os pés no chão. Assim, é medalha de ouro? Tá ok, mais uma medalha no quadro de medalhas, e só. Não é o futebol real, não é o futebol real. Não é o futebol. Agora, eu concordo com o Fred, disse, mas o que é que isso pode trazer de positivo? Uma injeção de autoestima, isso é positivo, uma maior ligação do povo brasileiro com a seleção, essa separação que houve do povo brasileiro com a seleção, esse distanciamento, isso pode ter sido encurtado,
Então você está concordando comigo, na verdade.
Não, eu estou colocando os prós disso, porque óbvio que você conquistou uma medalha de ouro. Se eu não tivesse visto um ponto positivo, eu saí, aí sim eu seria o maior filho da puta da história. É óbvio que você conquistou um título, então você tem que peneirar alguma coisa positiva. Essa ligação com a seleção, da torcida com a seleção, pode ter sido positivo. A autoestima, acima disso tudo, eu acho que uma coisa que pode ser importantíssima para o futebol real é o poder de indignação dos jogadores brasileiros, os jogadores sentindo na pele a raiva. Isso é positivo, porque quando o Brasil empatou 0-0 os dois primeiros jogos, que houve o meme do menino que pitou com a caneta o nome de Neymar e botou o nome de Marta em cima, isso machucou. Isso é ótimo que se machuque, porque o jogador tem que ser sangue na veia. Porque se o jogador olhasse aquele meme ali e não desse bola nenhuma, aí, meu amigo, é porque a seleção tava largada, ninguém tava, dava, o jogador não tava dando a mínima. Então, na hora que o jogador se doeu, isso pra mim, eu acho que, trazendo pra realidade, talvez tenha sido o saldo mais positivo dessa Olimpíada. É o poder de indignação dos jogadores com a camisa da seleção, que eu tinha visto esse poder de indignação perdido. Então, talvez, se você for peneirar o real valor dessa medalha de ouro, seja o poder de indignação dos jogadores, um pouco mais de aproximação da seleção com a população brasileira, com o Brasil, e um pouquinho de injeção de autoestima. Só isso é válido. Agora, se não dá para você cravar com essa medalha de ouro, que o Brasil voltou, como foi a manchete do Globoesporte.com, o país do futebol, isso é um fanismo, não é. Calma lá, existe muita coisa para ser percorrida.
Bom, apesar da rabugentice de João, o Brasil campeão olímpico, campeão também da Olimpíada, né? Como a gente já havia destacado. Fred Figueroa, Rafael Brasileiro, João, vocês têm algo mais a acrescentar sobre esse confronto?
Fred tem não, que o Fred caiu, meu amigo.
Tá fazendo muito barulho, né?
Tá fazendo barulho, ele foi derrubado, na verdade.
Então, senhores, vocês têm algo mais a acrescentar?
Não, eu só realmente lamento por uma medalha que não veio, que essa sim seria uma medalha bem significativa, seria do futebol feminino. Lamento muito e eu temo muito que o futebol feminino é um futebol realmente escanteado no Brasil, que esse quarto lugar na Olimpíada não sirva para nada e o futebol feminino realmente agora define de vez. Eu temo por isso.
Rafa?
Tranquilo, meu velho. Vamos embora. Como o João falou, o caminho é muito longo ainda, mas quem estiver ouvindo aí, abra uma cerveja e comemore, que a medalha de ouro é nossa.
Bom, galera, então esse aí foi o telecast sobre a final olímpica entre Brasil e Alemanha. Espero que vocês tenham gostado, mas antes, a gente sempre gosta de deixar aqui a indicação sobre aquela dica da galera do Impact Hub, uma dica para quem está querendo, uma dica para você que está querendo dar uma roupagem diferente, uma cara nova, uma atitude um pouco mais arrojada aí no seu empreendimento. Se liga aí a galera do Impact Hub.
Bom, galera, a gente fala aqui direto do Mashup, um evento super bacana que a comunidade do Hub está apresentando aí. Eu vou conversar com Guilherme Cavalcante, que é um dos coordenadores do Hub aqui do Recife, que queria que você explicasse um pouquinho do conceito desse evento de hoje, o Mashup.
Cara, a ideia do Mashup é botar de forma muito rápida, muito ágil, um conjunto de ideias, numa apresentação de 20 slides, 20 segundos por slide, onde a gente bota para fora tudo que está no coração da gente sobre um tema específico. Hoje mesmo a gente vai falar sobre trabalho com propósito. E a ideia qual é? É instigar a galera a refletir sobre esse tema, compartilhar as nossas experiências, ouvir a experiência do pessoal e ter um debate bacana sobre esse assunto.
E bem com a cara do Hub, né, do conceito do Hub, um evento que está integrado globalmente.
Exatamente, esse evento rola no mundo todo. Hoje, nessa data, está rolando em vários hubs no mundo todo. E a ideia qual é? É abrir a nossa comunidade do Hub Recife para um conjunto maior de pessoas, para que elas possam conhecer a comunidade e entender esse tipo de conteúdo que rola aqui dentro do Hub.
Bom, galera, então é isso aí. A pílula do Hub de hoje, a dica do dia é o Mashup, o conceito do Mashup. Vocês sabem, todo telecast vai ter uma nova pílula, uma nova conversa com a galera do Hub e os conceitos que eles estão trazendo, os conceitos mais inovadores. Forte abraço!
É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.